Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Quem tem conta poupança na Caixa já vai poder sacar parcela do FGTS. Cleide Lopes.
Quem nasceu entre janeiro e abril começa a receber nesta sexta-feira o depósito automático de até R$500 para cada conta do FGTS.
A primeira parte dos pagamentos deve injetar quase R$5 bilhões na economia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Promoções em mais de 4.500 lojas para aquecer o comércio.
A Semana do Brasil vai até o próximo domingo.
Período de chuvas chegando e governo lança campanha para combater o mosquito da dengue. Daniele Popov.
A prevenção conta com o apoio dos agentes do governo que visitam as residências. O trabalho é de formiguinha, casa a casa.
Para proteger os mais vulneráveis, foi lançada hoje a Campanha Nacional de Trânsito.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Agora nós vamos até o hospital onde está internado o presidente Jair Bolsonaro, se recuperando de uma cirurgia.
Segundo o boletim médico, o presidente se recupera bem, está sem dor, sem febre e faz caminhadas pelo hospital.
A equipe médica, no entanto, decidiu prolongar o período de afastamento de Jair Bolsonaro das suas funções. Ele voltaria à presidência amanhã, mas agora volta apenas na semana que vem.
O repórter Pablo Mundim acompanha e tem as informações. Boa noite, Pablo. Como está a situação do presidente?
Boa noite, Nazi, Gabriela, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O boletim médico divulgado pela manhã de hoje informa que o presidente Bolsonaro apresenta evolução clínica favorável. Segundo a equipe médica, Bolsonaro não sente dor, está sem febre e com recuperação dos movimentos intestinais. Pela manhã, o presidente postou uma foto nas redes sociais em que aparece em pé ao lado dos médicos Antônio Luiz Macedo e Luiz Henrique Borsato, equipe médica responsável pelo primeiro atendimento do presidente durante o atentado no ano passado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nesta quinta-feira, o presidente continua em jejum oral, recebendo soro pela veia e com a sonda nasogástrica. Aliás, sobre a sonda, o médico que operou o presidente, Antônio Luiz Macedo, explicou que o intestino do paciente está se normalizando e que entre hoje e amanhã a sonda deve ser removida e retomada a dieta líquida à base de água, chá, caldo e gelatina.
A gente está forçando o intestino a trabalhar bastante. Ele está caminhando muito no corredor, o que ajuda a movimentação intestinal. Mas, vamos dizer assim, retirando a sonda gástrica, ele vai para uma dieta líquida. Um, dois dias de dieta líquida, tudo bem? Aí ele vai para uma cremosa. A cremosa já permite que ele possa trabalhar, já tem caloria suficiente para ele poder até viajar eventualmente.
Agora há pouco, por volta das 6 horas da noite, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, informou que a equipe médica da Presidência da República decidiu manter o presidente Bolsonaro afastado do exercício da função de chefe do Poder Executivo por mais 4 dias para que ele possa descansar e se recuperar. O afastamento passa a contar a partir de amanhã e se estende até segunda-feira, dia 16. Até lá, o vice, Hamilton Mourão, fica no cargo de presidente em exercício. O porta-voz, Otávio Rego Barros, também destacou que uma estrutura foi montada aqui no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para que o presidente possa trabalhar assim que estiver em plenas condições.
O hospital nos reservou uma ala onde está o senhor presidente, os familiares do senhor presidente que o acompanham, a equipe de segurança e a própria equipe médica da presidência. Lá existe uma sala que tem a conexão com o Palácio do Planalto e, eventualmente, o presidente poderá usá-la se for necessário.
Nazi Gabriela, ainda não há previsão de alta do presidente. Eu volto a qualquer momento com mais informações.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Quem tem conta poupança na Caixa começa a receber amanhã o depósito automático do FGTS de R$500 para cada conta no fundo.
Essa primeira etapa alcança os trabalhadores nascidos entre janeiro e abril.
São quase 12 milhões de pessoas que vão receber quase R$5 bilhões.
E os outros trabalhadores vão poder receber o dinheiro a partir do mês que vem.
A empresária de animação de festas infantis, Tatiane Mazzoni, que mora em Brasília, já tem destino certo para o dinheiro que vai receber do FGTS este mês.
Vou aproveitar que eu estou indo para o Rock in Rio, já pagamos passagem, hospedagem, e aí surgiu esse dinheiro. Vamos gastar lá, né, para comprar alimentos, se divertir mesmo dentro da cidade do rock.
Quem nasceu entre janeiro e abril e tem conta poupança na Caixa começa a receber nesta sexta-feira o depósito automático de até R$500 para cada conta do FGTS em nome do trabalhador. Os que não têm poupança na Caixa, se quiserem receber os valores, precisam procurar uma agência ou correspondente bancário. Nesse caso, o pagamento começa em 18 de outubro para quem nasceu em janeiro. O objetivo do governo é aquecer a economia, como explica o presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães.
Impacto significativo, ao redor de 0,5% do PIB. A gente está sentindo uma demanda muito grande. Sexta-feira teremos 10 milhões de pessoas que começarão a receber seu benefício do FGTS, que nasceram em janeiro, fevereiro, março e abril. E nós temos uma perspectiva muito grande que mais de 95% dos 96 milhões de brasileiros que têm conta no FGTS vão utilizar esse benefício.
Os trabalhadores com conta poupança na Caixa que não queiram retirar o dinheiro podem pedir a devolução do valor para a conta do FGTS. A solicitação pode ser feita pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo aplicativo FGTS até o dia 30 de abril do ano que vem. Para esclarecer dúvidas, basta ligar para o 0800 724 2019. Reportagem Cleide Lopes.
O período de chuvas se aproxima e o governo reforça as ações de combate ao Aedes aegypti.
O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha para conscientizar a população sobre cuidados simples que cada um pode fazer em casa para conter a reprodução do mosquito.
E você, já combateu o mosquito hoje? Com essa pergunta, a campanha do Ministério da Saúde reforça o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Este ano, a campanha foi antecipada para setembro, para que a prevenção comece antes do período das chuvas, como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Antes do período da chuva, que em algumas localidades já começam, dá tempo das pessoas fazerem os grandes mutirões, colocarem na agenda e não esperar depois que o ciclo da doença já está instalado para começar.
A nova campanha será veiculada na TV, nas rádios, jornais, internet e outros meios de comunicação. Ela traz depoimentos reais de pessoas que tiveram suas vidas afetadas de alguma forma pelo mosquito e convoca a população para uma verdadeira guerra contra o Aedes aegypti.
Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para dengue.
Eu tive chikungunya já tem 3 anos.
Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia.
Com a sua participação, podemos vencer essa guerra.
Qualquer acúmulo de água parada é ideal para a proliferação do mosquito. Por isso, é importante cada pessoa fazer a sua parte dentro de casa, monitorando possíveis focos. A prevenção também conta com o apoio dos agentes do governo que visitam as residências. O trabalho é de formiguinha, casa a casa. E é importante que a população abra as portas para essa fiscalização, como explica a técnica em vigilância ambiental em Brasília, Aline Rubem.
A gente pede que a população receba bem o agente, preste bem atenção nas orientações que eles vão passar, porque são coisas simples, né? Que se a pessoa tirar pelo menos 5 minutinhos durante o final de semana, fazer aquela inspeção, olhar tudo, vedar os ralos, jogar os inservíveis fora, né? Não deixar a piscina sem tratamento.
Cuidados que a aposentada Luzia Rodrigues e seus vizinhos já tomam. Ela recebeu a equipe da Aline em casa e diz que todo cuidado é pouco para evitar o mosquito.
Realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Essa doença está pegando muita gente, né?
As ações de prevenção e combate ao mosquito são realizadas durante todo o ano pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios. Os recursos para ação de vigilância em saúde, incluindo o combate ao Aedes aegypti, cresceram nos últimos anos, chegando a quase R$2 bilhões em 2018. Reportagem Daniele Popov.
Mudanças na legislação, ações de educação no trânsito.
Medidas da Campanha Nacional de Trânsito, lançada hoje, para preservar a vida de quem dirige nas estradas. É daqui a pouquinho.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, reforçou que a Alemanha é um país estratégico para o Brasil e disse que é preciso estreitar ainda mais as relações entre as duas nações.
Ele esteve reunido hoje em Porto Alegre com empresários da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.
A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto maior no mundo. No ano passado, a balança comercial entre os dois países movimentou quase US$16 bilhões. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, se reuniu nesta quinta-feira com representantes da Câmara do Comércio e da Indústria Brasil-Alemanha, em Porto Alegre. Hamilton Mourão destacou a importância de o Brasil aumentar a produtividade e o empreendedorismo para conquistar mais mercados no exterior e apontou a importância das reformas estruturais, como a nova Previdência. Para Hamilton Mourão, a Alemanha é um mercado estratégico para o Brasil.
A Alemanha é um país fortemente industrializado, um país que se destaca pela pesquisa, pela inovação, pelo desenvolvimento. Então, esses parâmetros são importantíssimos para um país em desenvolvimento como o Brasil. É um parceiro estratégico, inúmeras indústrias alemãs estabelecidas aqui no Brasil. Então, o que nós temos é cada vez mais aumentar essa corrente de comércio.
Neste ano, até agosto, o Brasil exportou mais de US$3,3 bilhões para a Alemanha e importou quase US$7 bilhões. O Brasil vendeu produtos como café, minérios e farelo de soja e comprou medicamentos, produtos químicos e partes e peças de carros e tratores. De Porto Alegre, Márcia Fernandes.
No trânsito, o sentido é a vida.
Essa é a mensagem da Campanha Nacional de Trânsito, lançada hoje pelo Ministério da Infraestrutura.
E o cuidado com os mais vulneráveis no trânsito é o foco da Semana Nacional do Trânsito, que este ano será realizada entre os dias 18 e 25 de setembro.
A cada 15 minutos, uma pessoa morre em um acidente de trânsito no Brasil. Entre as causas mais comuns, segundo a Polícia Rodoviária Federal, estão a desatenção do motorista, excesso de velocidade, a ingestão de álcool e a desobediência à sinalização. O erro humano totaliza 94% dos acidentes de trânsito com mortes. Por isso, na Semana Nacional de Trânsito deste ano, o governo federal vai promover ações de conscientização dos condutores. No lançamento da campanha nacional, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que só com o envolvimento de todos é que o país poderá apresentar resultados positivos.
É um trabalho que passa por todos nós, que começa dentro de casa, que passa pelo trabalho da PM, da PRF, e todos têm o mesmo objetivo, e é por isso que vai dar certo. Nós vamos conseguir mudar, melhorar e fazer a diferença na vida das pessoas, para que menos pessoas a cada dia sofram perdas e chorem as suas vítimas.
A Semana Nacional de Trânsito será celebrada com ações integradas pela sociedade, instituições públicas e privadas, além dos órgãos executivos de trânsito federais, estaduais e municipais. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional de Trânsito, que este ano tem o tema No Trânsito, o Sentido é Vida. Segundo Jerry Dias, diretor-geral do Denatran, a ideia é chamar a atenção para os que são os mais vulneráveis no trânsito, como pedestres, ciclistas e motociclistas.
Os motociclistas hoje são aqueles que estão sofrendo as maiores consequências pela violência no trânsito. Nós vamos discutir os principais aspectos que levam à segurança ou à insegurança do motociclista, no aspecto de engenharia, de esforço legal e de educação.
Segundo o secretário nacional de Transportes Terrestres, Jamil Megidi, várias medidas estão sendo adotadas pelo governo federal, que vão desde mudanças na legislação até ações de educação no trânsito.
Nós temos algumas atividades de legislação, acrescentar novas tecnologias. O outro aspecto que nós estamos começando de uma maneira mais enfática é a educação para o trânsito, e o respeito, né, ao usuário do trânsito, que somos todos nós.
A campanha de conscientização será feita pelos próximos meses em todo o país por meio de outdoors, adesivos em ônibus, cartazes, mobiliários urbanos e conteúdos para as redes sociais. Reportagem Gabriela Noronha.
Estamos no mês de prevenção ao suicídio e hoje nós vamos mais uma vez falar do tema aqui na Voz do Brasil.
Ter alguém próximo para expor os problemas e conversar é fundamental para quem está numa situação de depressão ou muita ansiedade.
E esse é o serviço prestado pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Nele, as pessoas recebem apoio emocional a qualquer momento e gratuitamente.
Uma ajuda que pode salvar vidas.
Os primeiros sintomas da ansiedade apareceram quando a jovem, que vamos chamar de Maria, tinha entre 8 e 9 anos de idade. Na adolescência, vieram também as crises de choro sem razão aparente e as pressões do início da juventude pioraram o quadro. No intervalo de 4 anos, Maria tentou suicídio por 3 vezes.
A sua vida está toda normal, só que depois ela vira de cabeça para baixo. O sentimento de você se sentir um fardo, de você se sentir uma pessoa ruim, é muito forte. E você não quer ser um problema para as pessoas.
A depressão e a ansiedade são apontadas como algumas das doenças mais comuns que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 5,8% das pessoas têm depressão e mais de 9% precisam lidar com a ansiedade. E a estimativa é que em 2020, a depressão será a segunda causa mais incapacitante do mundo, atrás apenas das doenças do coração. A psiquiatra Fernanda Coelho explica como reconhecer indícios.
A pessoa começa a ficar mais triste, pode ficar mais isolada, passa a desmarcar compromissos ou deixar de fazer, inclusive, coisas que gosta.
Entre as medidas de apoio para quem cogita o suicídio está o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Em 2018, 2,5 milhões de pessoas ligaram para o centro e foram atendidas por cerca de 3.200 voluntários.
CVV, boa tarde.
Há 8 anos, a jornalista Leila Herédia dedica algumas horas da semana para atender o telefone do CVV.
Principalmente madrugada, que às vezes é um horário que não tem muito onde conversar, ou ligar na noite de Natal, ou ligar no Ano Novo, num feriado, sempre vai ter um voluntário disponível para ouvi-la.
A ligação para o CVV no 188 é gratuita e pode ser feita a partir de um telefone fixo ou celular. O serviço está disponível em todo o país, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Reportagem Luana Karen.
A produção de vinhos no Brasil chega a 300 milhões de litros por ano.
Para ajudar a aumentar essa produção e valorizar uvas em cada região do país, os produtores contam com a Embrapa Uva e Vinho.
Você vai ouvir agora em mais uma reportagem da série especial sobre a produção nacional de vinhos, aqui na Voz do Brasil.
Para chegar até a garrafa de vinho que vemos no supermercado e nas lojas, a uva passa por um delicado processo de transformação, desde o cultivo e a colheita nas videiras, passando pela fermentação até chegar ao líquido tão apreciado. O produtor gaúcho Auri Flamia, que tem uma vinícola familiar, conta pra gente um pouquinho como é.
Aqui embaixo aqui é o porta-enxerto e aqui em cima é a variedade de uva. Aí então a gente bota em cima a variedade de uva que a gente quer. Aqui já a gente botou uma uva para vinho, que é uma peverela. E não existe quase mais desse tipo de uva. Então a gente botou para fermentar, para fazer um vinho de boa qualidade.
E para melhorar essa produção de uvas e vinhos no Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, tem uma unidade de pesquisa voltada para o setor. É a Embrapa Uva e Vinhos, com sede no município de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. São diversas frentes de pesquisa, como explica Mauro Zanus, pesquisador da unidade.
Tanto para a uva de mesa, quanto para suco, quanto para vinho, variedades adaptadas às condições específicas do Brasil, às condições de clima subtropical e tropical.
Além das pesquisas em laboratório, a Embrapa também vai a campo. São cursos, capacitações, tudo para garantir uma produção melhor de uvas e vinhos, com tecnologia e sustentabilidade. Os produtores recebem suporte, inclusive, para conseguir a identificação geográfica, selo concedido a produtos regionais. O enólogo Antoninho Causa, de uma vinícola de Monte Belo do Sul, no Rio Grande do Sul, conta que conseguiu refinar sua produção com a ajuda da Embrapa.
As nossas empresas eram direcionadas só para fazer vinho de mesa e vinho para a granel, para os outros engarrafadores. Então, a gente teve que sair desse processo, mudar toda a produção nossa, e começamos com a orientação da Embrapa, o Vivinho, né? E a gente começou a desenvolver uma levedura nativa daqui da nossa região.
Segundo o pesquisador Mauro Zanus, da Embrapa, esse trabalho é importante para valorizar a produção de todas as regiões brasileiras.
O trabalho da Embrapa é valorizar a nossa originalidade da nossa produção nos diferentes territórios, com o objetivo de identificar quais são as melhores variedades e também ajudar a organizar os produtores para nós darmos projeção à imagem do vinho brasileiro.
Ao todo, são 150 pesquisadores e técnicos trabalhando para melhorar a produção de uva e vinhos no Brasil. Reportagem Graziela Mendonça.
E nós voltamos agora a São Paulo com o repórter Pablo Mundim, que tem novas informações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Pablo?
Boa noite, Nasa, Gabriela, e a você, ouvinte da Voz do Brasil, novamente. O presidente Jair Bolsonaro falou diretamente com o público por uma rede social, a tradicional live de quinta-feira. Ele estava no quarto de hospital sozinho. Mesmo com a sonda no nariz, o presidente falou normalmente sobre assuntos de governo, como o aumento no turismo que a invenção de vícios de alguns países trouxe. Ele também agradeceu a visita que recebeu hoje dos médicos que o atenderam logo que sofreu o atentado no ano passado. Eu volto com vocês.
Obrigado, Pablo, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Uma ação do governo para movimentar a economia é a Semana do Brasil, que vai até o próximo domingo.
São descontos e promoções em parceria com mais de 4.500 lojas em todo o país.
Os consumidores aprovaram e muitas lojas já comemoram os resultados das vendas.
A Semana do Brasil chegou, com promoções, descontos, ofertas, da gente que produz e vende para você, que vai poder aproveitar cada momento.
A Semana do Brasil foi proposta pelo governo para estimular o comércio nacional. Mais de 4.500 empresas em todo o país participam do evento, oferecendo promoções e descontos aos consumidores. No shopping mais tradicional de Brasília, mais de 100 lojas aderiram à campanha com descontos que chegam a 70%. A gerente de marketing do shopping, Cláudia Durães, diz que o movimento é grande e que os lojistas estão otimistas.
Aplicaram descontos bem reais, legais, que está cabendo no bolso do consumidor. Tem muito desconto, os lojistas estão com estoque, estão abastecidos.
A publicitária brasiliense Larissa Alves foi uma das primeiras a chegar ao shopping logo cedo e em pouco tempo já estava cheia de sacolas. Ela aprovou os bons preços.
A gente aproveita, né, quando está em promoção assim, para a gente comprar as lembrancinhas que a gente precisa, os presentes para o pessoal.
Não foi diferente com o estudante Matheus Alves, que pesquisou muito antes de comprar, mas encontrou na Semana Brasil os melhores preços.
Aqui estava bem atrativo, eu acabei levando. Eu vou chegar em casa conversar com a minha esposa, né? Aí se ela quiser, a gente volta aqui e compra mais.
O consultor de vendas de uma loja de imóveis, Rafael Souza, confirma os bons negócios e acredita que o último fim de semana da promoção será ainda melhor.
As vendas aumentaram 40%, tem dado bastante movimento, e a nossa expectativa é que esse final de semana triplique as vendas.
A ideia do governo é que a Semana do Brasil aconteça todos os anos como parte do calendário de promoções do comércio, alavancando as vendas com promoções e grandes descontos.
Bom para você, bom para o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Reportagem Cleide Lopes.
As unidades de saúde da família vão ganhar reforço de 1.800 equipes.
Elas vão atuar nas unidades que prestam atendimento básico e realizam consultas regulares, exames de diagnóstico e aplicação de vacinas, por exemplo.
As equipes são formadas por médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
Vão ser atendidos 156 municípios.
E essa Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Federal, Pátria Amada, Brasil.